Aumente o volume do seu rádio. A partir de agora na Cultura FM, programa Papo Real. Muita informação, boas dicas, conteúdo útil para toda a comunidade. Programa Papo Real, o programa semanal da Faculdade Campo Real.
Muito bom dia a todos, estamos começando mais um programa Papo Real, que é o programa semanal da Faculdade Campo Real, trazendo aqui informações sobre a nossa faculdade, informações sobre serviços que nós podemos prestar aos nossos alunos, a toda a comunidade, falando um pouquinho sobre os nossos cursos, para aqueles que talvez queiram vir ser alunos também da Faculdade Campo Real, conhecer um pouquinho mais da nossa faculdade, o que nós podemos oferecer. Então, toda semana nós estamos aqui à disposição de toda Guarapuava e região, trazendo informações úteis para a nossa comunidade e também informações sobre tudo que está aberto, o que está acontecendo, os eventos todos que acontecem na Faculdade Campo Real. Inclusive, ainda nessa semana, nós tivemos um evento importante acontecendo, foi falado até na semana passada no nosso programa, que foi o Simpósio de Acessibilidade, um evento então que aconteceu trazendo palestras, informações sobre questões relacionadas à acessibilidade. Gostaria de aproveitar a ocasião, mandar um abraço aí ao professor Adailton, que esteve organizando o evento, e todos os professores se envolveram. Na terça-feira nós tivemos uma palestra sobre o tema e também a apresentação de um grupo de estudos do curso de Direito que trouxe o debate sobre o tema da acessibilidade, todos os direitos que são previstos às pessoas com deficiência, oportunidades legais previstas e que nem sempre a gente conhece e por isso, infelizmente, muitas vezes também não respeita. Então foi uma semana bastante importante nesse sentido, debatendo esse tema na Campo Real. Além também da importância que teve essa semana a visita da Comissão de Monitoramento do Ministério da Educação, falando sobre o curso de Medicina da Faculdade Campo Real, sobre o que em breve nós teremos mais notícias, maiores notícias sobre essa última visita do Ministério da Educação na Faculdade Campo Real. Mas hoje nós estamos aqui recebendo a professora Cláudia Goiovis Prestes, que é a coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Campo Real. Bom dia, professora Cláudia.
Bom dia, professora Patrícia. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura.
E também gostaríamos de dizer nosso bom dia e saudar o professor Pedro Paulo Papi, o coordenador do curso de Administração da Faculdade Campo Real.
Bom dia, professora Patrícia, bom dia, professora Cláudia, bom dia, ouvintes.
Estamos hoje recebendo os dois professores porque é uma data especial para os profissionais que eles representam, para os alunos também que se tornarão os profissionais da área que esses dois professores hoje aqui representam, porque nós estamos comemorando o Dia do Médico Veterinário, que é no dia 9 de setembro, e também o Dia do Administrador, também no dia 9 de setembro. Então, estamos aqui para conversar um pouquinho com os dois coordenadores desses cursos tão importantes da Faculdade Campo Real sobre a profissão, sobre as perspectivas de mercado desses profissionais, né? Porque alguém ainda vem estudar administração, que é um dos cursos mais antigos que a gente tem na Faculdade Campo Real, e por outro lado, o curso de Medicina Veterinária, que é um dos mais novos, né? Que a gente tem há menos tempo dentro da nossa instituição. Então, eu gostaria de começar conversando um pouquinho com a professora Cláudia. Professora, considerando hoje o Dia do Médico Veterinário, estamos aí comemorando, queria que você contasse um pouquinho para nós da sua história com a veterinária. Por que você escolheu essa profissão para sua vida?
Então, eu vim de uma cidade do interior do Paraná, né, General Carneiro, sempre tive contato com o meio rural, com animais de grande porte, bovinos, equinos, e aquilo sempre foi me despertando. Então, sempre, meu pai sempre incentivava que, mesmo que a gente fosse só filhas em casa, né, que a gente auxiliasse ele sempre na prática, né, do manejo dos animais, da vacina, e aquilo sempre foi despertando. E dentro da minha formação, eu fiz uma instituição em Curitiba, e a minha formação, eu sempre voltei a animais de grande porte. E quando eu saí da instituição, a minha primeira oportunidade de emprego, eu tinha que ter contato e ter experiência com animais de companhia, com cães e gatos. Uhum. Aí, depois de formada, eu fui fazer um estágio e comecei a minha especialização em clínica de pequenos. E hoje, eu tenho uma paixão muito grande por pequenos, eu aprendi a gostar de animais de pequeno porte, tenho uma admiração e desenvolvi muito mais habilidades nessa área. Mas atualmente eu trabalho com as duas áreas, com as duas grandes áreas, áreas de clínica médica e pequenos animais e de grande. E outra área que eu nunca imaginei trabalhar também dentro, enquanto estava na graduação, era a área de vigilância sanitária, que é uma área bem complicada, porque a gente está trabalhando com vizinhos que têm problemas entre questões de fossa aberta, criação de animais que não pode dentro do perímetro urbano ou locais de núcleos de população que fala o código sanitário, questões de inspeções dentro de supermercado, de farmácia, são áreas assim que a gente não imagina que a gente pode trabalhar, atuar como profissional médico veterinário e que em um momento da minha carreira aí, por 4 anos eu coordenei esse setor da vigilância sanitária dentro do meu município de General Carneiro. Então foi algo bem aprendi muito com isso daí. Então é uma área que a gente trabalha com uma tríade. Então a gente pensa na saúde animal, na saúde ambiental e na saúde humana também. Então a gente tem que estar em equilíbrio esses três pontos principais. Então a gente trabalha com uma tríade. A gente não pensa só no animal. A gente tem que pensar no meio ambiente e pensar também na saúde humana.
Uhum. A professora comentou um pouco aí sobre a sua carreira, né? A trajetória após a graduação. Gostaria que contasse um pouquinho mais depois de formada, porque cada dia a gente diz mais aos nossos alunos, incentiva, né, que não se pode nunca parar de estudar, que depois que você faz uma graduação, a necessidade de sempre estar renovando os conhecimentos, se atualizando. Qual foi a sua trajetória também acadêmica após a graduação, professora?
Então, me formei em 2004. Em 2006, já comecei a fazer minha especialização em clínica médica e pequenos animais. E como eu comecei a trabalhar muito com a clínica, eu deu aquela parada, né? E a gente, a cidade pequena, a gente não tem muito contato, mas aí eu tive uma oportunidade de ir para uma cidade maior, né? A vizinha, lá, União da Vitória. E ali eu tive o primeiro contato com a outra instituição do grupo, né? Das Coligadas. E comecei a trabalhar com a licenciatura lá, né? Comecei a dar aula. E uma disciplina, fui aumentando e peguei gosto pela área de docência. Uhum. Aí. E em 2014, eu comecei... 2013, perdão, eu comecei o meu mestrado. Então, fiz um mestrado numa cidade próxima, uma outra instituição, em desenvolvimento regional. Então, na área de políticas públicas. E a gente nota que a gente nunca deve parar. E a gente observa que isso faz falta. E a gente sempre fala realmente isso para os nossos alunos, que a gente inicia com a graduação, mas isso ele deve ser constante. O que a gente fica enriquecido de conhecimento é esse contato que a gente tem com outros profissionais, porque a gente sempre está trocando opiniões, trocando aquela vivência prática, que é isso que a gente traz para a sala de aula também. Então, essa situação, você está no livro, essa situação eu já vivi.
Uhum.
Ou outras situações você traz essa vivência prática, que também é um aprendizado muito grande. Sim. Às vezes a gente tem que lidar com o improviso. É diferente um pouquinho também do direito, que é lei, é o que está na lei, mas a gente consegue trabalhar um pouquinho mais com improviso. Eu não tenho tal material, mas eu sei que esse X aqui funciona também. Então, saber lidar com essa...
Se adaptando à realidade.
E quando a cidade é pequena, às vezes você não tem materiais, equipamentos sofisticados para você fazer um atendimento. Então, você tem um estetoscópio, um termômetro e você tem que fazer clínica. Então, você não tem ultrassom, não tem aparelho de radiografia, não tem exames laboratoriais para fazer e você tem que clinicar.
Uhum.
Então, vai o teu conhecimento, acima de tudo, você não ter pressa e você avaliar corretamente aquele paciente.
Uhum.
E você tem que fazer clínica. Então, essa experiência de campo, essa eu acho que é um aprendizado muito grande. E é isso que eu trago para a sala de aula. É isso que eu quero mostrar para os alunos. Não só que eles aprendam depois de formado, mas agora estão acompanhando os outros profissionais, que eles vejam como que é a realidade do campo, que a gente nunca pode parar de estudar, que a gente tem que ter contato. Então, quando a gente traz uma semana acadêmica, é para conhecimento deles, através de palestras, minicursos, mas também que eles tenham contato com outros profissionais para estar estagiando, acompanhando uma outra vivência também.
Isso é bastante importante, né? Durante o curso e após o curso, conseguir aliar a teoria e a prática, né? Que é sempre um esforço em todos os nossos cursos. Vamos conversar um pouquinho com o professor Pedro também, para hoje também, como eu já falei, comemorando aí o dia do administrador, dos administradores, conversar um pouquinho sobre por que você resolveu ser administrador, Pedro.
Então, bom dia, Patrícia. A escolha pela administração veio lá desde da infância, uma escolha familiar. Mas é uma escolha familiar um pouco, assim, por linhas tortas. Porque o meu avô trabalhou como gerente de banco durante muito tempo. Né? Então, daí vem esse apelo administrativo na família. Além de gerente de banco, foi empresário. Né? E o meu pai, apesar de ser engenheiro agrônomo, mas ele também sempre, desde que eu conheço, desde que nasci, ele trabalha na área de gestão, sempre como gerente, supervisor de empresas. E sempre foi essa conversa que eu tive em casa, sempre de como gerenciar, como administrar empresas, gerir pessoas. E eu fui tomando gosto por isso dentro de casa. E quando eu fui crescendo, fui tendo contato com isso como profissão, descobri que a profissão que trabalhava com essas ferramentas de gestão era a profissão do administrador, e fui me informando mais sobre a profissão, e quando chegou no momento de fazer o vestibular, já tinha certeza que era isso que eu queria fazer, e de forma alguma me arrependo, é o curso que realmente simboliza a minha trajetória.
Uhum. E também vou aproveitar para perguntar da tua trajetória acadêmica também, depois da graduação em administração, chegando até hoje como professor, coordenador do curso, qual foi o teu caminho até aqui?
Então, o meu caminho foi sempre trilhado dentro da administração mesmo, a graduação em administração. Após a graduação, eu fiz uma especialização, um MBA em marketing, né, com ênfase em vendas. E após esse MBA, também fiz um mestrado, né, concluí meu mestrado, também em administração, na linha de pesquisa, inovação e tecnologia. Então, essa trajetória acadêmica sempre pautada pela administração.
Certo. Eu gosto de perguntar, né? Como eu disse antes, a gente fala aos nossos alunos que eles não podem parar de estudar e demonstrar que nós também, professores, estamos nesse... É todo mundo no mesmo barco. Nós também todos estudando juntos, né? Isso é bastante importante. Aproveitaria para perguntar então também para o professor Pedro. Hoje em dia, quem está pensando, escolhendo aí o caminho profissional, escolhendo um curso, quem está no segundo ano, no terceiro, já imaginando o que vai ser quando crescer, né? Como a gente brinca. O que características alguém pode olhar para si mesmo, perceber se tem essas características, para saber se deve optar pela administração?
Então, a administração é uma profissão bem, bem ampla, né? O profissional de administração, ele pode trabalhar em várias empresas, né? Na verdade, em qualquer empresa. Todas as empresas precisam de um profissional de administração. Então, a gente brinca muito com os nossos alunos sobre como vai ser o futuro, se a gente vai andar de carro elétrico, carro voador. Não importa qual vai ser o tipo de carro que a gente vai andar. Importa que vai existir uma empresa que vai produzir esse carro e essa empresa vai precisar ser gerida por um administrador. Então, o campo de trabalho para o administrador está garantido para sempre, né? Sempre vai existir demanda para o profissional de administração. E respondendo a sua pergunta, né, das características pessoais, o profissional de administração é aquele que tem que ter gosto por trabalhar com pessoas, né? A gente sempre fala com os nossos alunos que as organizações, as empresas, elas são feitas de pessoas. O restante são paredes, materiais que estão ali, mas podem não estar mais. Mas as pessoas, sim, é que fazem a diferença dentro da organização. Então, o profissional de administração é aquele que, através das pessoas, consegue atingir os resultados que a empresa precisa. Então, o profissional de administração, ele está habilitado para trabalhar na área de finanças, né, na área financeira dentro de uma empresa, instituições financeiras como bancos, por exemplo. Vai trabalhar com a área de marketing também, planejamento de marketing. Vai trabalhar com a área de produção, organização da produção, sempre buscando eficiência produtiva. A área de logística também é uma área inerente à profissão do administrador. Vai trabalhar... E principalmente com a área de gestão estratégica, né? Então, o administrador é aquele profissional que tem a visão ampla sobre a empresa e sobre o mercado, né? E tendo essa visão ampla sobre a empresa e sobre o mercado, ele vai conseguir direcionar os rumos pelos quais essa empresa deve caminhar. E a última área é a área que eu destaquei, que é a área de recursos humanos. Trabalhar com pessoas. Para que tudo dentro de uma empresa aconteça bem, o profissional de administração, ele precisa saber gerir essas pessoas, para que elas levem ao resultado não só da empresa, mas também das pessoas. O profissional de administração, ele tem uma grande responsabilidade com a sociedade, né? Então, um profissional que administra uma empresa que tem, por exemplo, 1.000 funcionários, se a gente pensar que cada funcionário desse é um pai, uma mãe de família,
é uma família,
a gente está falando de interferir no futuro de 4.000 pessoas em uma empresa só, baseado nas decisões desse profissional de administração. Então, é um profissional que tem uma responsabilidade muito grande com a sociedade. Então, quem gosta de trabalhar com pessoas, quem quer ser tomador de decisão, quem quer fazer a diferença realmente no espaço onde vive, vai ser bem-vindo no curso de administração.
Certo. E vou perguntar também, fazer a pergunta semelhante para a professora Cláudia. O que que alguém, quais características alguém deve ter para pensar em cursar medicina veterinária?
Primeiro é gostar de animais, né? Isso é a primeira ponto, assim, né? Independente do tamanho, né? Independente se é animais de produção, animais de companhia. E a gente, é lógico, tem algumas áreas que são importantes também, é trabalhar com o serviço que busca os cuidados com os humanos, que é a tecnologia de alimentos, que é a área de inspeção. Então, aquele contato, quem gosta de ter uma liberdade muito grande, de não estar fechado dentro de uma sala, é trabalhar com clínica de grandes. Então, nós temos áreas, assim, maravilhosas, que é a parte de clínica médica, você vai nas propriedades, isso eu acho muito gratificante, você é muito recompensador essa área. A área de reprodução é uma área muito grande também e tem espaço para muitos, desde que se destaquem entre os seus estudos aí, busque sempre estar se aperfeiçoando. A parte de clínica de equinos é uma área também que está sempre em crescimento. Aí nós temos vários esportes dentro da equinocultura, então se destaca bastante um profissional que trabalha com essa linha. Animais de pequenos ruminantes, ovinos, caprinos, que está crescendo, está em ascensão aqui no Brasil, principalmente na nossa região aqui de Guarapuava. Então está começando a levantar essa região aí com o setor de ovinos e caprinos. Então, e animais de companhia é o carro-chefe da medicina veterinária. Quando você fala, ah, eu sou médico veterinário, você trabalha com cachorro? Então eles sempre relacionam. Mas são 101 áreas de especialização que o médico veterinário pode atuar. Então não é só com a clínica de pequenos ou de grandes animais, não é só com a área de reprodução, mas nós temos outras áreas aí que são importantes. Mesmo da defesa sanitária, trabalhar nas barreiras sanitárias, inspecionar o produto que vem de fora, dentro dos abatedouros. A gente viu aí há um tempo atrás uma série de irregularidades que estavam acontecendo, e a importância do médico veterinário trabalhar com a ética, não só o médico veterinário, todos os profissionais. Sim, né? Então, a gente falou muito com isso com os alunos da ética profissional. Dependente da área que você for trabalhar, a ética é sempre em primeiro lugar. Mas a gente tem várias áreas aí, e laboratoriais também, que são importantes, né? Descobrir medicamentos novos aí, que a gente tem sempre a busca, porque às vezes o uso de uma forma errada do medicamento começa a causar principalmente as resistências aí. A gente muitas vezes não consegue, às vezes, salvar a vida do animal, porque já foi usado de tudo sem um controle, sem uma dosagem certa, né? Então o pessoal usa assim, porque funcionou no meu cachorro, usa esse daqui. Então, mas não é assim, porque cada espécie reage de uma forma, tem algumas que são tóxicas para alguma raça específica, a dose é diferente. Então a gente sempre tem que estar aí, sempre buscando coisas novas aí dentro da área de medicina veterinária também.
A importância do profissional, né?
Certeza.
Quando a gente fala também, inclusive, para quem está escolhendo a profissão, o curso, né? A importância de conhecer o curso também e conversar com alguém da área, né? Você quer saber sobre administração, vai conversar com um administrador. Quer saber sobre medicina veterinária, converse com o médico veterinário. A importância disso também. Além de conhecer o curso, porque todos os cursos, às vezes o aluno vem com uma ilusão de que vai direto trabalhar com um animal, que vai direto para dentro de uma empresa, né? Trabalhar direto com processos decisórios, algo assim. E chega ao curso e se depara com as disciplinas introdutórias, né? Propedêuticas, que são uma preparação para o próprio curso, né? Vai ter que trabalhar com leitura e produção de texto, talvez sociologia, filosofia, metodologia, tecnologia da informação, informática. Todos os cursos têm algumas dessas disciplinas aí. E a gente sempre sugere, então, aos alunos que olhem a matriz, conheçam antes, para não gerar essa frustração, né?
Até dentro desse tema, Patrícia, foi interessante você levantar isso. A gente sempre frisa para os nossos alunos que o curso de administração é uma dinâmica de todos os cursos da nossa instituição, da Faculdade Campo Real, mas no curso de administração a gente divide o curso em três fases para o entendimento dos nossos alunos, justamente para alinhar essas expectativas, né? Muitas vezes o aluno vem já pensando que vai direto para a prática e não é assim. Tem que ter um contato primeiro com a teoria. Então, trabalhando no conceito de competências, que é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, a gente começa com os conhecimentos básicos nos dois primeiros períodos, ou seja, no primeiro ano do curso, né? A gente apresenta os conhecimentos básicos, onde ele vai falar sobre matemática financeira, leitura e produção de texto, teoria geral da administração, contabilidade geral, que são as matérias mais básicas do curso. Continua essa escala, daí já no terceiro período a gente tem já uma vivência bem prática para esses alunos, que é o nosso projeto do Safari, que é um projeto...
É um diferencial do curso de administração da Campo Real.
Isso, é um projeto de empreendedorismo que a gente desenvolve. Esse semestre já estamos na 14ª edição do projeto do Safari. É um projeto onde o aluno ele faz o plano de negócio da abertura da sua empresa. Nós, professores e empresários aqui da Sociedade Guarapuava, investem nesses alunos para que eles possam abrir esse negócio lá na nossa faculdade num dia específico, e nesse dia eles podem ter os 4.200 alunos da faculdade para comercializar os seus produtos, sentir na pele como é ser um empreendedor. né? Passando esse terceiro período, a gente vai para o quarto e quinto período, onde estão concentradas todas as matérias técnicas do curso. Então fecha esse arcabouço de conhecimento para os nossos alunos no quarto e quinto período, onde eles vão ter RH 1 e 2, Marketing 1 e 2, Finanças 1 e 2, Administração Estratégica, que são as matérias que realmente contam para ele tudo o que ele precisa saber sobre a profissão de administrador. Aí os alunos sempre vêm, tá, professor, então passou o quinto período, acabou.
Já sou administrador.
Já sou formado? Não. Aí a gente vai para o desenvolvimento das habilidades e atitudes no sexto, sétimo e oitavo período. A gente entra com estágio, quando os alunos vão para empresas de verdade e vão diagnosticar a situação dessas empresas e propor soluções para esses empresários, né? Então, com base na teoria que eles estudam, eles vão para a sociedade propor soluções. É um curso que acontece de maneira bem dinâmica, mas é sempre bom salientar esse ponto que você colocou, né? Então, não vai entrar lá já interferindo na empresa, né? Vai entrar lá aprendendo. É esse o conceito de uma faculdade, num curso superior. É você aprender a técnica para depois espelhar a prática.
Isso, e além disso, uma formação integral, né? A professora Cláudia antes tinha destacado a questão da ética, né? Que é importante em todas as profissões, não é só uma formação técnica, saber fazer algo, mas é ser alguém, né? Que inclui uma profissão nesse alguém.
E não, os moldes do curso de administração são os moldes do curso de medicina veterinária. Então, nós temos também, até o terceiro e quarto semestre, a gente tem as básicas, que a gente fala, depois a gente vem com as técnicas, quinto, sexto período, e sétimo, oitavo e nono período vem as profissionalizantes, que a gente fala. E o décimo período a gente deixa para o estágio obrigatório. Então, eles têm que cumprir 400 horas de estágio curricular, que estará sendo realizado fora da instituição, em uma empresa, acompanhando um profissional, num pet shop, numa agropecuária. Então, ele vai levar toda aquela bagagem dos 9 semestres que ele carregou ali e vivenciar e colocar. Então, nunca interferindo, né, na decisão do profissional, porque ele estará acompanhando, mas então ele já tem um conhecimento para conversar como profissional, de profissional para profissional, em relação a algumas situações. Então, nesse momento, é uma certa emoção para nós que colocamos esse tipo de profissional no mercado, né? É o primeiro contato praticamente oficial deles como profissionais. Então, quando sai uma turma de alunos que vão para o estágio obrigatório, a gente sente uma emoção. Aqui ainda nós não tivemos isso, né? Nós estamos a turma mais velha no oitavo semestre dos 10 que o curso contempla, mas da outra instituição do grupo que a gente, eu, por 6 anos consegui vivenciar isso, é uma emoção muito grande. Então, você está colocando sempre o mercado, pessoas jovens no mercado de trabalho aí. Uhum. E tem uma característica, não só do curso de medicina veterinária, mas eu acredito dos outros cursos também, essa empregabilidade logo após a formatura. Então, normalmente eles já saem, voltam do estágio já com emprego arrumado. Então, só vem fazer a última obrigação deles, que é a apresentação do TC, e a colação de grau, e já estão empregados. Então, isso significa que nós estamos cumprindo com o nosso dever de profissionais. Uhum. Formar outros profissionais. Porque é ruim quando a gente detém o conhecimento e guarda pra gente.
É verdade.
Pelo contrário, a gente tem que colocar. E a gente não vai ser pro resto da vida, né? A gente tem que deixar outras sementes aí, renovar o mercado.
É verdade. Então vejam, né, com as informações aí que o professor Pedro e a professora Cláudia nos trazem, mas ainda que se faz, que fazem jus aos parabéns nesse dia do administrador, dia do médico veterinário, que a gente percebe todo o caminho percorrido pelos profissionais que hoje atuam nessa área. Não é fácil, né? É um caminho aí de estudo, de trabalho, para carregar esse título de administrador, título de médico veterinário. Então a gente estende aqui, parabenizando os dois professores, os parabéns a todos os nossos alunos ainda e aqueles que já se formaram pela Campo Real, principalmente no curso de administração, que é mais antigo, né? Todos os profissionais aí da nossa cidade. Sem dúvida, os dois cursos têm os seus diferenciais específicos, né? O curso de medicina veterinária, a gente poderia aqui, já fizemos isso em vários outros programas Papo Real, falar sobre a nossa clínica veterinária, o atendimento à comunidade para os animais lá, que é possível, existe esse trabalho dentro da Campo Real. Atualmente estamos com uma campanha social lá, que é a Campanha, né? Um projeto de arrecadação de ração para a SPAG, né, que é uma sociedade que cuida de animais aqui em Guarapuava também. Projeto que é de iniciativa dos alunos, semelhante até o que o professor falou aí do Safari, que são os alunos que se movimentam, fazem tudo, né? A gente vai percebendo essas iniciativas aparecendo por parte dos alunos. Em outros momentos podemos falar mais também aqui da campanha. Falando do curso de administração, o professor Pedro bem destacou o Safari, que é um destaque mesmo do curso. Mas a gente tem o nosso Centro Empreendedor, que é uma grande diferença do curso de administração da Campo Real, esse espaço que integra as empresas e os nossos acadêmicos, né? Então, faz um trabalho muito importante dentro do curso de administração. Então, seriam muitas coisas que poderíamos falar ainda sobre os dois cursos, mas a gente já encaminhando aqui para o encerramento, eu gostaria então que a professora Cláudia dirigisse seus parabéns para os seus acadêmicos, para os seus colegas e depois para o professor Pedro também, para os administradores.
Vamos parabenizar todos os nossos acadêmicos do curso de Medicina Veterinária, Faculdade Campo Real. Parabéns pela escolha do curso. Eu tenho certeza que vocês estão iniciando uma profissão maravilhosa na vida de vocês. Parabenizar também os outros profissionais aí da região de Guarapuava, né? Não só de Guarapuava, mas do entorno de Guarapuava. E deixar sempre aberto as portas da nossa faculdade, da Faculdade do Campo Real e também da Real Clean, da Real Vet, lá na PR-170. Né? Caso alguém queira algum auxílio, algum atendimento ou conversar a respeito, tirar dúvidas sobre o curso, a gente está à disposição. E mais uma vez, parabéns a todos os profissionais médico-veterinários.
Os parabéns também para os profissionais de administração, todos os profissionais formados pela Faculdade Campo Real e todos aqueles que estão aqui na região, estão nos ouvindo agora. Parabéns especial aos profissionais de administração, também aos nossos colegas médicos veterinários que compartilham o mesmo dia conosco. E deixar esse abraço e abrir as portas, estão sempre à disposição da comunidade no que for necessário.
Eu agradeço muito, professor Pedro, professora Cláudia, mais uma vez parabenizo, né, pela profissão e ainda, além de profissionais, são excelentes professores, grandes coordenadores dos seus cursos que estão colaborando para a formação de novos profissionais nessas áreas, então os nossos parabéns para todos. Gostaria ainda de destacar que essa semana nós estaremos na cidade de Irati, teremos Blitz em Irati no dia 12, então já é tradicional da Campo, né, essas nossas visitas às cidades vizinhas, prestando nossos serviços, levando informações e também estaremos em Turvo, lá próximo à empresa IBEMA, numa feira de profissões na escola. Então lá mostraremos também um pouco dos nossos cursos de engenharia, de medicina veterinária, de agronomia nessa ocasião. Então estão todos convidados a participar desses nossos eventos durante a próxima semana. Mais uma vez agradeço muito pela presença dos professores, agradeço todos os nossos ouvintes, um grande abraço para os nossos alunos, todos os colaboradores da Campo Real e até a próxima semana.
Você ouviu na Cultura FM Papo Real. A gente volta no próximo sábado, neste mesmo horário.